como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo, que tem o nome de Entendimento, que é o 14, é muito interessante, porque o Leonardo, que é aquele velhinho espírito que estava na casa da Antonina, ele tem uma ligação com ela do passado. E ele não, de imediato, ele não consegue reconhecê-la como sendo a mulher que causou tantos problemas para ele no passado, que era a Lola. E por que que ele não reconhece ela? Porque ela está numa outra vibração, ela está numa outra linha de raciocínio, ela já se arrependeu daquela vida que ela teve no passado, ela já se arrependeu do mal que ela causou e bola para frente. Ela se arrependeu e fez um planejamento de evolução. Ele não. Ele, que também compactuou com ela uma série de situações negativas, ele se arrependeu, na verdade ele ficou com remorso, com culpa, ficou paralisado e está paralisado desde a Guerra do Paraguai. E ela já reencarnou, ela já teve filhos, os filhos já são, foram os comparsas dela do passado, que ela recebeu como filhos. Então vejam que numa situação que aconteceu anos antes, né, na Guerra do Paraguai, ele continua desencarnado, paralisado no remorso, na vingança, na culpa, no ódio, e ela evoluiu. Por que isso? Porque ela decidiu evoluir. Daí, nós temos que ter esse compromisso de evolução. Nós olharmos a nossa vida agora e a gente perguntar: o que que eu estou fazendo pela minha evolução espiritual? Como é que eu quero estar daqui a 100 anos? 100 anos não é nada, gente. Não é nada. Como é que nós queremos a nossa próxima reencarnação? Então, esse diálogo aqui agora, nesse momento, é um diálogo muito parecido com o nosso diálogo, porque é uma pessoa que está se libertando do erro, da culpa, está fazendo um programa de evolução, e o Leonardo está fincado os pés na terra pela culpa e querendo arrastá-la, querendo com que ela fique com remorso, querendo fazer o jogo para que ela fique, que ela caia na teia dele, né? Nessa teia nociva, doente, da culpa, do remorso. Ah, porque eu causei mal, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou uma pessoa horrível. Quando, na verdade, as nossas avaliações dos nossos feitos e quando a gente se depara com coisas erradas, com coisas feias, com coisas inadequadas que nós fizemos, o nosso objetivo é: o que que eu preciso fazer para andar para frente, não é andar para trás e não ficar parado. Então, aqui ele está querendo trazer ela para o passado, para a culpa, quer deixar ela, quer fazer com ela, escravizá-la mentalmente por conta da culpa. E ela é categórica com ele, ela diz: olha, não me reconduzas ao passado. E aí ele diz: para mim, o passado é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. Isto foi uma escolha dele, de paralisar a vida dele dentro dele, foi uma escolha dele. Embora os dois sejam comprometidos, os dois estejam errados, os dois fizeram muito mal um para o outro, ela decidiu, dentro da análise, caminhar. Ele decidiu, dentro da análise, ficar paralisado com a dor. E a nossa questão é, nós que estamos estudando aqui, você, eu, você e todos que estão estudando, nós estamos paralisados ou nós estamos caminhando? Nós estamos sendo vítima de um passado ou nós estamos fazendo um programa de caminhar para o futuro? O que, que nós estamos fazendo diante das nossas dores? Lembrando que não existe vítima inocente. Lembrando que todas as nossas dores são causadas por nós. Em algum momento, ou nesta vida, ou no passado, são causadas por nós. A Antonina, ela está com 3 filhos, 1 filho morreu, o marido largou, mas isto é um reflexo da vida do passado dela, que ela era uma mulher onde ela induzia as pessoas, onde ela conseguiu desfazer muitos matrimônios, onde ela não valorizou o relacionamento homem-mulher na forma de um casal. Então, ela perdeu o direito de constituir uma família organizada porque, no passado, ela negligenciou isso. Mas, mesmo vivendo a dor de ser uma mulher separada na década de 40, tendo que trabalhar e sustentar os filhos, e um filho morreu e ela tem 3 crianças... Isto está dentro da lei de Deus. Então, ela não é vítima, ela não é uma coitadinha, não houve um engano na formação da programação reencarnatória dela. Mas ela decidiu progredir. E toda vez que nós decidimos progredir, há uma conspiração dos espíritos para nos ajudar. Vejam que os espíritos estão lá na casa dela, ajudando ela, levando ela ao mundo espiritual em desdobramento para ela visitar o filho dela. Estão protegendo, estão orientando, estão cuidando dela. Por quê? Porque vem nela a firmeza de querer progredir. E aí ela fala para ele, né? Para o Leonardo, ela fala, olha, é preciso esquecer. E ele fala, nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. E aí ela diz, não me rebentes o coração. E ele faz uma pergunta para ela. E acaso o meu não vive estraçalhado?
Isso também é sério, né? Porque muitas vezes eu acho que amar é sentir a mesma coisa, né? E, na verdade, o amar é ajudar. Observa só, gente. Jesus mesmo fala, um cego não pode conduzir um outro cego porque ambos caem no fosso, né? Então, às vezes, muitas vezes, você entrar na mesma posição mental do outro é você estar contribuindo para um mal maior. E às vezes a pessoa fala, mas fulano é indiferente, né? Não me ama, porque se me amasse, não estaria assim tão, não estaria desse jeito. E observa só, na verdade, quando eu coloco isso, é o egoísmo. Eu não quero o melhor para o outro, eu quero o melhor para mim. E, às vezes, o melhor para mim é ver o outro descer ladeira abaixo, como eu estou descendo também.
Exatamente. Às vezes, nós temos a falsa ideia, né, das orientações espíritas, da visão espírita, de, não, olha, você tem que agora aturar essa situação isso, até o fim.
Isso.
Toda vez que a gente atura alguma coisa, aquilo não vale. Porque nós não temos que aturar, nós temos que compreender a situação. Eu tenho uma amiga que ela está vivendo um momento muito delicado do relacionamento e ela pensou e ela realmente decidiu se separar e foi pedir orientação dos espíritos. E foi muito interessante que ela foi falar com os espíritos, mas ela até falou para mim, eu tenho certeza que eles vão dizer, não, minha filha, volta lá e engole até o final. Ela falou, bom, mas de qualquer maneira não está fazendo sentido para mim, e foi conversar com os espíritos. Os espíritos falaram que não, que realmente estava na hora dela tomar uma nova decisão, porque ela tinha compromissos com a reencarnação, e que se ficasse naquela situação de escravidão emocional, exato, dentro do lar, ela ia perder uma boa parte da reencarnação, olha, dela, só por conta de uma pessoa,
exato,
que no fundo estava apenas querendo escravizá-la numa determinada situação. Mas que ela pensasse e conversasse e falasse isso para a pessoa, para dar uma chance dessa pessoa também saber do que está acontecendo, isso, né? E é interessante que o marido dela não é espírita, mas ela chegou para ele e falou, olha, eu fui para uma orientação espírita, de um espírito, e ele falou sobre a minha reencarnação, que eu deveria, que eu tenho um compromisso por um lado, e você agora, porque os dois estão aposentados, e ele quer escravizá-la dentro de casa. Ela falou, não, agora eu que eu tenho tempo livre. Exato. Para aproveitar uma série de coisas, né, ligadas à minha reencarnação, então você vai decidir, se você quiser continuar casado comigo, você vai entrar nesse esquema, agora se você não quiser, a gente se separa. Aí falou assim, mas como? Nós somos, você é espírita, e como é que o espírito vai falar um negócio desse?
Olha só, olha a posição do Leonardo, exatamente isso, exatamente. Olha só quando ele fala, e acaso o meu não vive estraçalhado, quer dizer, vamos juntar as misérias, né?
Exatamente, quando na verdade a Antonina fala, não, olha só, eu estou aqui para progredir, exatamente. Quer progredir comigo? Vamos exatamente. Juntos, não quer, quer me arrastar, não quer pode. Me paralisar? Não pode, porque senão...
Não é da lei isso.
Exatamente. Aí nós vamos ficar omissas e depois nós vamos ficar na posição do Leonardo, isso, culpando o fulano de tal lá por ter subjugado, né? Mas isso. Quando, na verdade, nós é que demos para ele esse direito de subjugação. E ele, o André Luiz, fala que o diálogo prosseguia comovente e Antonina, de joelhos, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Não golpeis minhas feridas mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor o desejo de pagar. Então veja como ela está consciente
ela
do pagamento.
Consciente. E aí é que é o interessante, porque assim, ela sabe que fez a bobagem, né? Não precisa falar a bobagem que fez, né? Eu lembro uma vez, né? O Gustavo, meu filho, que estava encarnado ainda, estava naquela fase, ele estava numa escola, uma exigência muito grande, então hoje a gente sabe como uma exigência muito grande, né? A criança lá, pequenininha, lá no primeiro ano, já trabalhando a questão da divisão, e conta dividir é uma questão, e eu lembro, gente, conta dividir com dois algarismos, e aí ele, a questão da matemática não era... Então, assim, ele tinha, não tinha tanta facilidade, né, e tudo. E aí teve lá um teste surpresa. Aí no teste surpresa, né, ele se deu muito mal. Aí eu falei, você tá vendo? E falei, tá vendo, Gustavo? E falei. Quando eu acabei de falar, eu falei assim, mãe, ao invés de brigar comigo, me ensina. Olha, pois é, Berenice, aquela ali foi uma coisa assim, eu assim, meu Deus, mas é mesmo, por quê? Porque a criatura já sabe que tem a dificuldade, né? Então, aqui, ó, ela já estava, ela sabia que tinha ferida, a Antonina sabia que tinha ferida. Não adianta você ficar batendo naquela tecla, você tem que fazer o quê? Tem que ajudar, tem que fazer o curativo para a coisa melhorar, não é isso?
Exatamente. Outro dia eu recebi um filmezinho pelo Face, mas olha, mas eu ri muito, muito. Era uma criança... eu acho que ele tinha uns 5 para 6 anos, mais ou menos, e o pai estava ensinando o dever de casa. Gente, era uma tortura, uma agonia. A criança chorava, mas chorava muito. E o pai esbravejando, falando, pois é, na hora de jogar, na hora de ficar no computador, na hora de ficar jogando os joguinhos, você é inteligente, você aprende. E passando assim um sermão e a criança chorando, chorando. Aí ele, agora vai ter que engolir o livro, vamos ter que aprender aqui. Aí a criança olhou para ele e falou assim, mas aos prantos, pai, mas a vida é muito difícil, pai. Essa vida não está sendo fácil para mim.
Ai, que bonitinho. Olha só.
Mas eu ri tanto com aquela situação da gente adequar uma maneira de ensinar aquele espírito. Veja que o Leonardo, ele está querendo ensinar para a Antonina a maneira dele. Uma maneira de dor, uma maneira de querendo subjugá-la, quando na verdade ela está querendo aprender, mas de uma forma libertadora.
Ela quer se libertar, exatamente.
Ela quer aprender de verdade. Uhum. Porque toda...
Ela quer resolver, né?
É.
Porque assim, não adianta a gente querer ficar rodando. Ela quer uma resolução. Então, assim, tem que fazer. Mas é muita coisa. Mas eu tenho que começar. Porque se eu não começar, vai ficar mais coisa ainda, né? Então, você tem que começar. Como é que eu vou administrar isso?
É verdade. Querer resolver. Outro dia, um senhor, ele causou um acidente no trânsito, né? Envolvendo o meu carro. E ele saiu de uma maneira inesperada e cruzou a pista de carro. E estava só nós dois na pista, na Avenida das Américas. Não tinha mais ninguém, só nós dois. E ele veio de uma maneira tão, tão significativa para a minha frente que acabou que eu bati nele, né? Ele cruzou a minha frente. Só que eu subi num canteiro para evitar um mal maior e passei para frente dele, então batemos nas laterais. E aí ele desceu esbravejando comigo, dizendo que eu era cega, eu era incompetente, que eu bati na traseira dele. Eu deixei ele assim falar à vontade, porque ele estava assim, e eu olhando para a cara dele, né, treinando minha paciência. Aí quando eu vi que ele já estava assim, já meio exaurido de se esbravejar, aí ele foi diminuindo o tom da voz.
Porque não tinha discussão, né?
Eu fiquei só olhando. Aí quando ele começou a diminuir o tom da voz dele e repetir já pela quarta vez o que ele estava falando, eu falei assim, qual o seu nome? Aí ele falou, aí eu falei assim, olha, muito prazer, eu sou a Berenice Lima. Eu falei, o senhor está falando que eu bati na sua traseira. Aí ele falou, pois é. Eu falei, então vamos aos fatos. Como é que, se eu bati na sua traseira, como é que meu carro agora está parado na frente do seu? Aí ele olhou pro meu carro, aí olhou pro carro dele e viu que realmente meu carro estava na frente do dele. Aí ele falou assim, mas eu olhei e não via ninguém. Eu falei assim, tanto que vinha alguém, que eu vinha e eu tô aqui. Tanto que vinha que eu estou aqui. Quem eu sou? Eu sou um alguém. Então, olha, o senhor, na verdade, o senhor se equivocou. Primeiro que o senhor está com um carro com um vidro muito escuro, olhou, não viu e foi muito imprudente. A verdade é realmente foi essa. Quer ver? Olha de onde que o senhor saiu. Aí ele foi, eu sei que no final das contas a gente acabou apertando as mãos e ele saiu mais sossegado, arará, entendeu. Mas ele, para mostrar que quando a gente está acuado, a gente fala coisas assim...
No auge da emoção, né? Você sai, não tem lógica, não tem lógica.
Mas como é que eu bati na trás se agora eu estou parado na frente, meu senhor?
Eu estou lembrando agora.
Ele assim, mas não vinha ninguém. Eu falei, eu sou o quê? Me diga, o que, que eu sou? Entendeu?
Olha, você sabe que no Evangelho tem uma questão muito boa que é sobre a cólera, né? No Evangelho, segundo o Espiritismo. E ele fala assim, se a gente se imaginasse, se analisasse, e olha a expressão que ele fala, nesses acessos de demência temporária. Gente, acesso de demência temporária, porque é uma loucura. Você veja só, eu sou capaz de falar, né? Que o fulano bate na minha traseira, o fulano tá na minha frente. Eu sou capaz de falar assim, não, mas como é que você pode estar feliz num tempo assim? Como é que você pode ter saúde? Gente, eu já ouvi isso. Como é que você pode ter saúde com uma alimentação do jeito que está? Quer dizer, a gente acaba falando coisas que se passasse um filminho, a gente viria que não. Tem uma amiga... E essa amiga já está aposentada hoje, ela foi desembargadora e foi uma das pessoas até que trabalhou nessa questão do estatuto, né? Da infância e juventude, do ECA, né? Trabalhou nisso. E ela, assim, muito tempo, né? Com dois filhos. E aí, ela chegava em casa agoniado, porque aquele momento todo, ele sabe disso, né? O que é atender? É pai, é criança, é o chamado menor infrator, que não é menor infrator, até as duas dificuldades, o tempo todo, até chegava em casa. E na época, um filho tinha 5, 4, outro tinha 6. Era pouca diferença entre os dois. E chegava daquele jeito, né? Aí o marido, o que que fez? Muito, ele é da área técnica, né? Isso há muitos anos, ele instalou uma câmera. E gravou, né? Como é que chegava, com tudo, né? E ele, com todos os recursos que possuía, você imagina, na época ainda da fita cassete, né? Ele pegou e fez aquilo que aparece em reportagem de televisão, que é aquela vozinha... Aquela vozinha e a imagem distorcida, né? E aí, naquele dia, que foi um dia final de semana, coisa calma em casa, assim, aqui, meu bem, quero mostrar pra você uma... Um vídeo, né? Um vídeo e tudo. E aí ela sentou pra ver. E aí quando ela leu, né? O que a pessoa falava, ver a forma como se comportava, ela falou assim, o quê? Você vai ter que mudar esse interesse que eu vou processar essa criatura. Isso aí é caso até de perder a guarda dos filhos. Aí ele virou no lado B, no lado A. No lado A era... Quando ela se viu, gente, ela chorou tanto. Porque a gente não se vê, né? E aí eu participei da festa, né? Dos 20 anos de casado dele, 25, as bodas de prata. E aí ela relatou esse fato, né? Ela relatou, ela falou assim, olha só mesmo um grande amor para me mostrar como eu estava, para eu me modificar, porque senão eu ia continuar com aquela postura. E aí eu comecei até a ver a minha postura dentro do meu trabalho, com o adolescente que chegava, com o pai que chegava, se eu estava sendo misericordiosa, né? Ou se eu estava só apontando, tá vendo? Ó, você errou porque fez isso, aquilo, mas você apresentar a solução. Então, essa posição, gente, da criatura ficar assim, não se rouba ao devedor o ensejo de pagar.
É isso mesmo. E aí, ele está aqui nesse diálogo com ela e ela fala para ele, né? Entretanto, por ti, enredei-me no crime, amei-te e te perdi. Na verdade, ele é que está falando para ela, né? Ele está querendo agora conduzi-la ao remorso também, né? Então, ele está dizendo que ele amou ela e por conta desse amor, ele foi para o crime. Amei-te e perdi-me. Trazias nos olhos a traição disfarçada. Ó, Lola, por quê? Por quê? Veja, ele é que amou ela, à maneira dele. Ele é que decidiu ir para o crime, decisão dele. Ele que amou ela à maneira dele e ele que também decidiu se perder.
Mas é engraçado que ele, assim, ele justifica, reclama, né? É. Ele acusa os erros. Ela não, ela reconhece a culpa e ela... Então a posição dela é melhor. Porque isso. Ela quer resolver, né? Mas isso. Ele está sempre justificando aquela questão.
Exatamente.
Né?
E ela não está dizendo que é mentira. Porque realmente ela teve uma participação indireta dessa situação, direta em alguns outros momentos, mas em nenhum momento aqui ela está dizendo, olha, mas a culpa é sua, não foi bem dessa maneira. Ela já realizou que ela fez bobagem. E toda vez quando a gente realiza isso na nossa mente, a gente se liberta. Toda vez que a gente olha e fala, caramba, mas eu fiz uma besteira do tamanho do mundo, né? E aí, quando as pessoas vierem reclamar, a gente fala, realmente, olha, não quero nem ouvir não, porque realmente eu vi que fiz uma grande bobagem, mas olha, me desculpe, eu quero reparar. Aí, com isso, nós vamos, assim, desmontar uma montanha de ódio. Isso. Porque olha o sofrimento dele e olha como ela está. E tudo isso está acontecendo dentro da casa dela, com esses amigos espirituais fortalecendo, amparando, querendo realmente ajudar. E aí o André Luiz fala, e ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste, Leonardo, perdoa-me. E nesse ato dela, né, de pedir perdão, é como a gente vê a importância. Lembrando do livro Missionários da Luz, quando em desdobramento o Adelino se depara com o Sigismundo, que agora vem nascer como filho dele, mas que no passado foi o seu carrasco, foi a pessoa que o matou, mas que naquele momento, quando o Adelino via o Sigismundo como um malfeitor, o Sigismundo tem um ato de gentileza genuíno, né? Não só apenas um ato mecânico, mas demonstrando, né? Expandindo ali no perispírito aquele sentimento de gentileza. Isso. E ele fala assim, me perdoe. Então, a voz e o sentimento acima de tudo inunda o Adelino de tal forma que ele se desmonta. E para a gente aprender realmente a pedir perdão quando a gente machuca as pessoas. E que esse perdão seja de dentro da nossa alma. Porque na hora exatamente. Que a gente pede perdão, pedindo mesmo, nós nos libertamos de qualquer situação. Vamos pensar bastante sobre isso. Muita paz.
Muita paz, meus amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.